Você está ouvindo Feijoada Completa.
Começamos esse quarto bloco ouvindo o próprio bandolim de Jacó do Bandolim na canção Murmurando.
E na sequência, o quadro Brasil de Ponta a Ponta.
Brasil de Ponta a Ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
O Feijoada de hoje vai até Tocantins para falar do Jalapão, do Parque Estadual do Jalapão, um conjunto de 5 áreas de conservação, com cenários exuberantes, cachoeiras cristalinas e de água quente, piscinas naturais, verde esmeralda, chapadões e dunas alaranjadas de até 40 metros de altura. O nosso entrevistado é o superintendente de desenvolvimento turístico da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura, James Possap. Bem-vindo, James, ao nosso Feijoada Completa.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na Rádio Câmara com vocês.
Legal, James. Conta pra gente, então, sobre os fervedouros. Eu estive lá no Jalapão em junho e, na minha opinião, é o grande charme do Jalapão, né?
É, o Jalapão, aquela região, de uma forma geral, tem atrativos únicos, considerados, assim, singulares. O fervedouro é um desses atrativos que é até difícil de explicar. Ele é uma surgência, é o fenômeno da surgência, em que brota a água do lençol freático com uma pressão, e sendo a área toda arenosa, então fica aquela areia líquida, vamos dizer assim, em emulsão, você fervendo e não consegue afundar. Então, os córregos que estão ali do lado, você viu, tem córregos que passam do lado com a temperatura bem diferente da água. A água do fervedouro não é quente, mas já tem aquela temperatura bem ambiente, enquanto a água dos córregos e rios, aquela água bem gelada, mas assim, mais fresca, né? É algo que eu digo para os ouvintes, tem que vir ao Tocantins, tem que visitar o Jalapão para compreender, uhum, para entender a sua essência.
É, as cachoeiras normalmente têm água bem gelada, né? E aí no Jalapão tem algumas que tem água, não chega a ser morna, né? Ela é uma temperatura ambiente, vamos dizer assim.
Exatamente, por conta dessa conexão com o lençol freático. O Cerrado, de uma forma geral, é a caixa d'água do Brasil. Aqui é onde brotam as principais bacias hidrográficas. Então nós temos o aquífero, nós temos uma riqueza de água. No Tocantins, a nossa maior riqueza é a água. E no Jalapão, principalmente. Você comentou sobre as unidades de conservação. Na verdade, o título chama Mosaico de Unidades de Conservação do Jalapão. Ali estão protegidos mais de 3 milhões de hectares de cerrado ainda preservado. É o maior bloco de cerrado protegido que nos resta no país. O resto são fragmentos menores, mas aí está a importância da região, não só para o turismo, mas a importância ambiental da região do Jalapão.
James, eu queria fazer uma pergunta, que na verdade é uma curiosidade que eu tenho, porque sempre tive vontade de ir, mas nunca fui. Mas não sei qual é a melhor época para ir, porque eu sei que tem época de chuva e época, digamos, mais seca.
Sim, é verdade. Então,
como ir, né? Se é preciso realmente ter um carro especial.
Claro. O Jalapão, temos o Jalapão das chuvas e o Jalapão da estação seca. O Tocantins, na verdade, é assim. Temos a estação seca e a estação chuvosa. Eu aconselho o turista que quiser ir pela primeira vez, ele ir ali a partir de março. Março, abril, maio, junho. Julho, como férias escolares, de uma forma geral, o fluxo aumenta. Então, quem puder ir nos meses anteriores ou posteriores a julho, terá uma experiência melhor. Mas o fluxo no Jalapão, naquela região, ele é constante. Ele tem, assim, o pico ali, junho, julho, agosto, mas ele acontece com chuva, com sol, porque não é aquela chuva de ficar uma semana, 3, 4 dias. É uma chuva que vem a pancada no final da tarde e, como o calor é sempre presente, isso faz parte da aventura, porque ali nós temos a expedição 4x4, aquela aventura em estradas não pavimentadas, em que o deslocamento, chegar lá, é parte da emoção. Uhum. E como você comentou, o veículo. A gente até aproveita o espaço cedido para comunicar aos nossos ouvintes que é preciso buscar agências devidamente cadastradas, junto ao Cadastro, ao Ministério do Turismo e ao Governo do Estado, e que tenham certeza da regularidade da empresa e a qualidade do veículo em que serão transportados. Porque não é um ambiente que você queira ficar ali com o carro quebrado, com qualquer problema operacional. Não é divertido. Uhum. Na verdade, você tem que estar com um guia devidamente que conheça a região, cadastrado, capacitado para tal. No site da Secretaria do Estado, que nós temos a lista dos operadores devidamente credenciados e aptos, e com o veículo à altura, né, 4x4, e com a manutenção em dia para fazer a melhor viagem, uma viagem inesquecível.
Uhum. E é apropriado para crianças pequenas?
Pequenas, mas nem tanto. Eu diria que a sugestão para o melhor assim, aproveitamento, né, do passeio, é claro que podem crianças abaixo de 5 anos, mas para aproveitar mais, como tem banhos, tem caminhadas, tem aí movimentação, né? Isso também se permanece um bom trecho dentro do veículo, a partir de 5, 6 anos é mais indicado do que crianças menores. Mas não que seja proibido, mas é uma indicação.
Mas a estrada de terra realmente é bem cansativa, né? Um circuito todo de estrada de terra, mas a água morninha é bem legal para as crianças, né?
É verdade. E elas aproveitam muito, porque a quantidade de córrego, você viu lá, todas as águas transparentes. Muitas vezes as pessoas param o carro naquele córrego, nem é um local de banho muito visitado, mas só para aproveitar aquele curso natural, uhum. aquela água ali que realmente é a nossa maior riqueza.
Legal, James. Obrigada, então, pela atenção aí, pelos esclarecimentos sobre o Jalapão. E quem quiser conhecer...
Está à disposição, mas eu queria fazer um destaque. Você esteve lá nas comunidades quilombolas, conheceu o artesanato?
Não, eu não tive essa oportunidade, não.
Então fica o convite para você retornar ao Tocantins e para os nossos ouvintes, quando vir ao Tocantins, além de aproveitar as nossas belezas naturais, aproveitem, visitem as nossas comunidades quilombolas que estão lá no meio do Jalapão, que preserva o seu modo de vida ainda das raízes do Brasil, o seu belíssimo artesanato, que agora é mundial, o artesanato em capim dourado. E nessas comunidades também temos atrativos naturais, como bebedouros, como os rios. E fica o convite.
Legal, legal. É isso aí, então, James. Obrigada mais uma vez pela entrevista.
Muito obrigado. Até a próxima.
Até logo.
Agora,
atravessar fronteiras.
Vamos lá.
Atravessar fronteiras. Dicas para quem quer partir e chegar bem. Com Adriana Magalhães.
Estamos agora com Adriana Magalhães, que vai nos dar algumas informações sobre a África do Sul. É isso? Adriana, você está aí?
Boa tarde para todo mundo.
Boa tarde, finalmente conseguimos, né, falar sobre a África do Sul, queremos saber tudo.
Gente, eu fui para lá, para a África agora em janeiro, né, fui com meus filhos, meu marido, mas fomos em 13 pessoas, um grupo grande. E assim, a maioria das pessoas quando falam em África só pensa nos safaris, né, mas é um país maravilhoso, assim, eu recomendo sinceramente para... qualquer pessoa que queira um turismo bem legal, ligado à natureza, né? Hoje até lá no blog Atravessar Fronteiras eu fiz um post sobre o safari que a gente fez no Kruger, que assim, foi fantástico, porque a gente está no meio da natureza mesmo, selvagem, com animais super perigosos e selvagens em nossa volta, e também tem os lindinhos e fofos, as girafas e tudo, né? Mas além disso, o país é muito bom, assim, você tem oportunidade de ir para vinícolas maravilhosas, a cidade do Cabo, muita gente compara com o Rio de Janeiro pelas belezas naturais, porque é o mar, com montanhas ao fundo, e realmente eu até preferia a cidade do Cabo ao Rio de Janeiro, acho que é mais bonito. É um país tranquilo, seguro, você não vê, não sente sensação de insegurança em momento nenhum. E assim, a gente tem muito a aprender com a África do Sul com relação à organização, sabe? Apesar de sermos também países em desenvolvimento como eles, organização de turismo lá é assim, uma coisa invejável para nós, né? De ter uma... Nós também temos o Brasil, né? Maravilhoso. Só que o turismo deixa muito a desejar, assim, a estrutura de turismo, né?
Olha, não conheço a África do Sul, Adriana, mas assim, conheço o vinho da África do Sul. Esses dias tive a oportunidade de degustar um belo pinotage, que é a uva, né, específica da região.
É, a uva.
Você teve essa experiência também?
Isso,
gostou do vinho?
Nós ficamos 2 dias hospedados numa vinícola chamada Espia, que fica perto da cidade do Cabo, fica uns 40 quilômetros da cidade do Cabo. E assim, uma região de várias vinícolas, e assim, cada um melhor que o outro, os vinhos realmente são muito bons. E uma coisa ótima lá na África do Sul, que eu achei, com relação aos vinhos, é que em qualquer restaurante você pode pedir taças. Aqui no Brasil é um pouco difícil você conseguir tomar vinho em taça, né? E as taças geralmente são caras. Custa cerca de R$10 uma taça de vinho. Então, quer dizer, é super acessível, os vinhos também são baratos. Aliás, é um país com um turismo barato, assim, restaurante você come mais barato do que no Brasil, e as atrações também eu achei bem mais barato, por exemplo, um safari para 4 pessoas de dia inteiro foi R$800, eu acho que aqui no Brasil seria o dobro, ou o triplo para 4 pessoas, ou seja, é um país muito legal, vou ser simplesmente apaixonada, com certeza, vou querer voltar várias vezes.
E tem voos direto? Como é que chega lá?
O voo do Brasil para lá, de São Paulo, é para Joanesburgo, né? A gente acha que Joanesburgo é a capital, mas a África tem 3 capitais. Joanesburgo não é uma delas, mas é a maior cidade da África, Joanesburgo. Então, tem voo direto de São Paulo para lá. E a gente também ficou em Joanesburgo para visitar Soweto, que é aquele lugar bem, bem histórico com relação ao apartheid, né? E também, assim... Uma história belíssima, a gente conhecer a história do Mandela estando lá perto, vendo tudo que Mandela, todo o legado dele na África do Sul. E é bom, um bom lugar para começar é Joanesburgo, visitando Soweto, tem o Museu da Apartheid lá também. E lá dentro você pode viajar tanto de carro ou de outros voos, né, tranquilamente. Agora, lembrando que lá a mão é inglesa, eu não tive coragem de dirigir. Eu morro de medo de me confundir, mas quem não tiver medo da mão inglesa, né? É só alugar um carro que é super tranquilo. O amigo nosso alugou e foi super bom.
Ah, legal, Adriana. Obrigada, então, pelas dicas aí de África do Sul. E até semana que vem.
Até semana que vem, gente. Boa tarde, bom fim de semana para todo mundo.
Obrigado para você também, Adriana.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Um abraço, tchau, tchau. Bem, este foi o Feijoada Completa com André Amaro e Verônica Lima, aguardando aí o retorno do nosso querido Edson Júnior.
Isso. E para terminar o nosso programa de hoje, vamos com mais uma de Jacó do Bandolim. Dessa vez, uma música feita pelo filho dele, Sérgio Bittencourt, e Elisete Cardoso, Naquela Mesa, encerrando o nosso Feijoada Completa. Até a semana que vem.
O Feijoada Completa, lembrando, vai ao ar toda sexta-feira, às 14h, com a apresentação do Edson Júnior. Mas hoje fomos eu, Verônica Lima e André Amaro que fizemos essa condução aqui do programa. A produção foi da Lucélia Cristina e os trabalhos técnicos de Vidigal Barbosa. Uma boa semana e até semana que vem.
Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa num casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía, não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. naquela mesa tá faltando ele. A saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele. A saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele. Tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim.
Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.